Com 217 milhões de habitantes, o Brasil tem 54% de sua população de origem negra, segundo o IBGE. Apesar de serem maioria, os negros sempre foram relegados a um segundo plano. Desde que foram trazidos ao Brasil como escravos, os negros vivem marginalizados na sociedade. Uma tentativa de reparar esse processo é alertar a população para o problema. O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, neste domingo, é um movimento neste sentido. A doutora Marina Camargo, presidente da Comissão da Igualdade Racial da 12ª Subseção da OAB de Ribeirão Preto, fala sobre essa data e a sua importância.
O Dia Nacional da Consciência Negra, na verdade, é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Ele é celebrado todo dia 20 de novembro e foi instituído oficialmente pela Lei 12.519 de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, que foi o último líder do Quilombo dos Palmares, formalmente dizendo, até porque a história nos conta que, após a morte de Zumbi, foi sua esposa, Dandara dos Palmares, que liderou o Quilombo. E o Quilombo dos Palmares foi situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco. Hoje, uma pequena área que restou de seu vasto território, foi instituído o Parque Memorial. O idealizador da data foi o poeta, professor e pesquisador gaúcho Oliveira Silveira, um dos fundadores do Grupo Palmares, uma associação que reunia militantes e pesquisadores da cultura negra brasileira em Porto Alegre.
Ela explica se a data é considerada feriado.
Em partes. O dia é considerado feriado em milhares de cidades em todo o país e de forma completa em alguns estados, mas ainda não é considerado feriado nacional de maneira integral como gostaríamos e como deveria ser.
Para mudar esse cenário de preconceito, o professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, Paulo Eduardo Alves, explica como a sociedade e o Estado podem atuar.
Eu acho que tem algo de novo da conscientização, né? Eu acho que é muito importante, como sociedade, percebermos que o fato de termos uma cor da pele branca ou preta vai diferenciar todas as oportunidades e todo o resultado final. Então, e olhar para essas pessoas, né, para as pessoas negras, e saber que ali, enfim, é uma pele preta, é um corpo preto, mas é uma pessoa que está lá e ela sofre muito mais do que a pessoa branca. Então, tendo consciência disso, e que começa com educação, né, a gente já existe a obrigatoriedade de ensino de cultura africana, né, não como algo exótico, mas como algo que faz parte da nossa composição cultural, faz parte do nosso povo. Manifestações culturais de origem africana, assim como também europeias e também indígenas, né? Então, tomar consciência disso, que isso é o nosso povo, somos assim, eu acho que isso ajuda. Evidentemente, o Estado tem um papel fundamental nisso, né? Porque para que a sociedade consiga tomar consciência de tudo isso, você depende de um impulso do Estado, de um direcionamento do Estado, de uma gestão, de um governo propriamente, para que isso aconteça. Isso se dá por políticas públicas de variada natureza. O Estado precisa adotar uma série de políticas públicas para empoderar essas pessoas, para deixar de eliminar esse contingente todo que faz do Estado, da sociedade, mais fraca. Então, políticas públicas de igualdade, de inclusão, de evitar discriminação, de justiça com essas pessoas, de consciência. Então, tudo vai começar com o direcionamento do Estado através de políticas públicas, que vai se refletir numa sociedade que tome consciência disso.
Apesar de ser uma data que relembra a luta de um povo por direitos, Paulo reitera que o Dia da Consciência Negra não se trata de revanchismo ou vingança.
Volto a dizer, não é exatamente uma ideia de revanchismo ou vingança ou de contas, né, de prestação de contas, mas na verdade é para a gente se entender quem somos, né? E uma vez entendido como somos, sermos um país mais forte, mais consciente, igual, e que tenhamos, né, nenhum país que elimina metade da sua população consegue ser competitivo, consegue existir, consegue ser produtivo, porque uma parte das pessoas são excluídas. E o pior, elas são excluídas não porque elas são más pessoas, porque elas causem alguma desarmonia, não, porque elas têm uma cor da pele preta. Isso é uma coisa que, quando a gente toma consciência disso, percebe o quão absurdo é esse tipo de postura.
O professor explica que a legislação brasileira contra o racismo se estende a toda e qualquer etnia que sofre preconceito.
Sim, sem dúvida. O racismo é um racismo de sexo, raça, origem, né? E ele atinge, evidentemente, todas as pessoas. Povos originários, indígenas, sofrem racismo, né? Populações asiáticas sofrem racismo. No caso brasileiro, a população negra, a população de ascendência africana, é uma população majoritária, né? E a gente tem um histórico de escravidão negra, né? Então, tanto a população indígena quanto a população de origem africana, eles sofrem um racismo, e é dali que a gente, é dali que os casos acontecem. Mas a lei, sem dúvida, que ela não faz algo específico.
Nós ouvimos Marina Camargo, diretora adjunta e presidente da Comissão da Igualdade Racial da 12ª Subseção da OAB São Paulo, em Ribeirão Preto, e Paulo Eduardo Alves, professor da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto. Eles explicaram a origem e a importância do Dia da Consciência Negra. Lembrando que a USP em Ribeirão Preto realiza a Semana da Consciência Negra entre os dias 21 e 25 de novembro. Os detalhes da programação estão disponíveis no portal www.direitorp.usp.br. Felipe Capela, Rádio USP Ribeirão Preto.